The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.
You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig.
You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, Bunk?
All those moments will be lost in time. Like tears in rain.
Javu?
Good morning, Vietnam!
Bom dia, bem-vindas, bem-vindos ao Já Ouviu? Opa, esse é o podcast, aqui na rádio Já Viu? Temporada número 2, episódio número 17, com a trilha do grande musical All That Jazz, um dos grandes filmes feitos nos Estados Unidos, lançado em 1979, é um musical que se passa dentro de um musical de teatro na Broadway. É um filme bem louco, bem bom, muito bem dirigido, com uma fotografia linda, com uma trilha linda, e tem a ver com o filme da semana passada. A semana passada, se vocês estão aqui assíduos no programa, eu falei de Cabaré, toquei a trilha do Cabaré, o filme que a Liza Minnelli ganhou seu primeiro Oscar, filme lindaço também, é um dos filmes que eu mais gosto, assim, top 10 da minha vida. Como eu disse, Cabaré é um filme que a gente devia assistir pelo menos uma vez por ano, todo ano. E Cabaré foi um filme dirigido pelo Bob Fosse, que era um diretor da Broadway, um diretor de musicais da Broadway, e Cabaré foi o segundo filme que ele dirigiu. E foi um filme que estourou, assim, o Bob Fosse ganhou Oscar de melhor diretor, o Cabaré ganhou 7 Oscars, e foi o único Oscar importante que ele não ganhou, foi o Oscar de melhor filme, porque estava concorrendo com ninguém mais, ninguém menos que o Poderoso Chefão. Mas ganhou atriz, ganhou diretor, ganhou direção de arte, trilha, demais. E All That Jazz, esse filme que vocês estão ouvindo a trilha aqui embaixo, é um filme também do Bob Fosse, muito, muito, quase surrealista o filme, ele tem partes bem surreais de delírio, de sonhos, muito legal, porque o filme é baseado na vida do próprio Bob Fosse. Inclusive, o Bob Fosse escreveu o roteiro usando histórias da sua vida como linha condutora do roteiro. E o filme conta a história do Joe Gideon, que é um diretor de musicais da Broadway, como o Bob Fosse é. Só que no final da vida dele, ele descobre... Ele começa o filme, ele já sabendo que ele tem câncer, que ele tá muito doente, ele toma muito remédio, ele passa mal. O filme é um périplo. Ele tá ensaiando um musical novo, que é maravilhoso, esse musical que ele tá ensaiando na Broadway. E a gente acompanha o dia a dia dele, sabe? Como ele lida com o musical, com o trabalho, com a vida de hospital, com a ex-mulher dele, que foi a grande musa da vida dele, que é baseada na ex-mulher do Bob Fosse mesmo, com a filha deles, que também é atriz, bailarina, também está começando a trabalhar na Broadway, com a nova namorada dele, que é estrela desse musical, com os bailarinos, com os outros coreógrafos, com os produtores. A vida é o dia a dia de um diretor de musical da Broadway de muito sucesso. A expectativa para o lançamento do musical, do novo musical do Joe Gideon, é enorme, porque o cara é o cara, sabe? É o cara da moda, é o cara que faz bem as coisas, e é o novo filme, é o novo espetáculo dele. E tudo isso entremeado pelo, como eu falei, pelas idas ao hospital, pelo tratamento que ele deveria fazer e faz mais ou menos. E o filme é muito louco, porque o filme é um dos maiores, como Cabaré. Cabaré é um grande filme que já mostrou que o Bob Fosse, na verdade, ele não era só um diretor de musicais da Broadway. Ele era um artista completo. O cara, quando fez cinema, parecia que ele nasceu para fazer cinema, porque ele fez coisas com a câmera em Cabaré, de colocar a câmera junto dos dançarinos do Cabaré, dos artistas do Cabaré lá de Berlim, em cima do palco, não só mostrar de longe, dançar junto, tal, colocar o espectador junto do artista no palco. Mas em All the Jazz, para mim, foi a culminação dessa certeza que todo mundo já tinha, de que o Bob Fosse era um... Não posso dizer que ele era um maior diretor, melhor diretor de cinema do que de teatro, porque dizem que o cara era um gênio mesmo, e o cara revolucionou a Broadway, né? Mas ele revolucionou o cinema americano, o cinema musical americano, principalmente, que vinha... que tinha dois pais gigantescos, né? O Fred Astaire e o Gene Kelly, que fizeram todos aqueles filmes... Cantando na Chuva é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, tal. Mas o Bob Fosse, ele revirou tudo, assim, sabe? Colocou de cabeça para baixo e mostrou que a gente é bom, né? Mas que a gente podia assistir musicais mais legais ainda do que a gente já via, né? E é o máximo, assim. All the Jazz é lindo. Eu vou contando mais sobre o filme. E uma das coisas mais legais para mim, eu sou apaixonado desde moleque pela Jessica Lange, que é aquela atriz maravilhosa do King Kong e tal, que ela apareceu no King Kong, e aqui em All the Jazz ela faz uma anja da morte, ou a morte em si, mas ela é uma anja, assim, que aparece nos delírios hospitalares do Joe Gideon. Vamos ouvir música. A próxima música que a gente vai ouvir é On Broadway, de George Benson, que é uma das músicas que viraram uma das grandes músicas do cânone americano, e todo mundo conhece. Eu fiz essa montagenzinha aqui, que está tocando embaixo de mim enquanto eu falo, que é só a música sem o Benson cantando. E é uma das minhas músicas preferidas de cinema, On Broadway, é linda demais. E daqui a pouco eu vou contar mais dessa música, que só dela dá pra fazer um programa inteiro, só de curiosidade sobre On Broadway. Então vamos lá, On Broadway, e depois Michelle, que é mais uma música do All That Jazz.
It's showtime, folks.
Olha lá, On Broadway é muito boa, muito boa. Ela é cantada pelo George Benson, mas não é a original do George Benson, original do filme. É uma música escrita lá em 1963. Foi lançada num lado B de um single perdido total. Ela foi gravada pela primeira vez por uma bandinha que chamava The Crystals, mas ela fez sucesso com The Cookies lá no comecinho dos anos 60 e fez o sucesso que fez com o George Benson. O George Benson é um grande cantor americano, né? Ele lançou essa música no álbum Weekend in L.A., um álbum que fez muito sucesso nos anos 70. O álbum é de 1978, ele atingiu o número 7 do Hot 100 da Billboard e número 2 no dos álbuns de soul music. E aí colocaram a música no filme porque é totalmente falando da Broadway mesmo, tal. E a história é a seguinte, bem louca. A música foi colocada no filme e é a única música não original do filme, do All the Jazz, e a música que dá a cara do filme. Quando as pessoas ouvem On Broadway e assistiram All the Jazz, lembra, remete na hora para o filme. E é uma música que toca bem no comecinho do filme, é a trilha dos testes para escolher o elenco da peça do John Gideon no filme. Gideon. E é muito legal, é assim, toca a música inteira e aquela história bem tensa dos diretores e produtores estarem sentados nas cadeiras do público no teatro e aquele palco gigantesco onde os atores e os bailarinos vão dançando e vão repetindo e vão dançando e aí já vai mostrando a personalidade dos bailarinos que vão sendo escolhidos ou a personalidade dos que não vão sendo escolhidos também. É a trilha perfeita para essa sequência perfeita de um filme perfeito. Para mim, All the Jazz também é um filme perfeito. O que eu queria contar do George Benson é que o George Benson, esse cantor americano, é o responsável pelo nosso George Ben ter que mudar o nome dele para George Benjor. Porque lá nos anos 70, quando o George Benson era um dos grandes cantores do soul, do R&B, ele ganhou o Grammy por essa música, pelo On Broadway. Então ele é um dos grandes cantores americanos. O George Ben começou a fazer sucesso lá pelos Estados Unidos também. Nas rodas de jazz, ele já era amado pelos músicos de jazz, os mais experimentais. Só que a música do George Ben começou a sair desse nicho e começou a aparecer e tocar em rádio e tal. Só que o problema é que confundiam o nome dele, do George Ben, com o nome do George Benson. Porque eles não falam George Ben. Nos Estados Unidos é George Ben. E George Ben é George Benson. Sabe? Então era um nome novo, de um cantor novo para eles, que tinha o mesmo nome de um maior cantor de soul dos Estados Unidos da época. Então o George Ben virou George Benjor para se distanciar do nome George Benson. George Benjor. É a diferença de George Benson. E o legal é isso, que aí a partir daí, aí diz a lenda que não só o nome foi mudado por uma questão de diferenciação sonora, mas também por causa de direitos autorais, porque eles confundiam quem era quem na hora de, antigamente quando você fazia um programa de rádio, você tinha um papelzinho do lado do microfone, assim, na tua frente, você ia anotando no papel quais as músicas que tocavam. E aí, quando tocava a música do George Ben, eles escreviam George Ben. E o George, pra eles, é G-E-O-R-G-E. Não tem com Jorge com J, porque aí é latino, né? Jorge. E pra eles é George, é tudo George. Na época latino não tinha visibilidade lá também, não tinha essa história toda. Então, às vezes anotavam, diz essa lenda, tem essa lenda também, que anotavam as músicas do George Ben como sendo músicas do George Benson. E quem ganhava royalties por isso, ela era o George Benson. Então, a história de mudar o nome do Benjor para Benjor foi essa também, do cara conseguir garantir os seus royalties nos Estados Unidos. E garantiu, porque o Benjor, a partir desse detalhezinho mercadológico, começou a ganhar muito dinheiro e virou o cara que é amado no mundo inteiro, né? Se você não sabe, o Jorge Benjor é um dos grandes artistas que, assim, ele sempre é citado por grandes músicos do mundo inteiro como referência, como alguém que os caras gostam de tocar junto, que convidam para produzir, para criar, tal, nível Gilberto Gil, Caetano Veloso, assim. É um cara que não aparece tanto aqui no Brasil, sabe, é um cara mais reservado, lança pouca coisa ultimamente, mas é um dos gênios, né? Eu tive a sorte de, numa festa que eu fazia em São Paulo quando era DJ, um dos filhos do Benjor era um dos DJs da minha festa, e eu tive muita... eu convivi muito com ele, encontrei o pai dele umas vezes, assim, foi muito bacana. O Benjor é tipo Deus mesmo. Mas voltando ao The Jazz, tem uma outra coisa legal, assim, eu assisti um filme outro dia, da Disney, que chama Better Nate Than Ever, que é a história de um molequinho que chama Nate Foster, que ele deve ter os seus, o quê, 12, 13 anos de idade, e o sonho dele é ser artista da Broadway. Ele quer fazer musicais, ele canta, dança, desse moleque que tá na escola e tal. E os pais dele não acreditam muito nisso, porque ele mora numa cidadezinha, ele mora numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, e ele faz teatro na escola, aquele moleque todo artísticozinho, do colégio mesmo. E só que ele pensa grande, ele vê os musicais e fala, nossa, eu quero fazer Cats, eu quero fazer O Fantasma do Paraíso, não sei o quê. Aí uma amiga dele, que é a melhor amiga dele, descobre que vai ter o musical do Lilo e Stitch, da Disney. Tava virando musical da Broadway. Lembra que é um filme da Disney, né? Então, ele e ela resolvem ir para Nova York fazer o teste para o seu musical, só que sem contar para os pais dele. Eles, por acaso, numa viradinha de roteiro muito boa, os pais dele vão fazer uma viagem de segunda lua de mel num final de semana, assim, e deixa ele e o irmão dele. Ele tem um irmão mais velho que é o oposto dele, é o jogador de futebol da escola, que tem vergonha dele, porque ele é meio bichinha, não sei o que e tal. Só que não é, sabe? É um moleque artístico, só que já é considerado efeminado, diferente, né? E aí ele com a amiga, o Nate com a amiga dele, resolvem ir para Nova York para ele fazer o teste. E para ela fazer também. Só que aí ele descobre nessa viagem, são sempre essas viagens legais, né? Que descobre que, na verdade, ela não gosta de cantar nem de dançar, ela tá lá só por ele, porque ela apoia ele o tempo todo e tal. E o nome do filme é uma piadinha com o nome dele, que, se fosse traduzir, quer dizer... A frase original quer dizer melhor antes tarde do que nunca, só que tarde em inglês é late, e o nome dele é Nate, então eles fazem uma piada com o nome dele no filme e tal. Aí eles vão para Nova York, vão fazer o teste, aí tem uma história da irmã da mãe da tia dele ser brigada com a mãe, porque ela é uma atriz de musical em Nova York, e a mãe não aceita que ela é artística, E ele, por acaso, encontra a tia também fazendo um teste no mesmo lugar que ele tá. Só que aí a história toda desse filme, que está no Disney Plus, no streaming da Disney, é que uma hora ele tá meio perdido em Nova York, assim, meio de saco cheio, porque não consegue fazer o teste, não sabe se vai fazer, e não sei o que, não sei o que. Ele vai andar ali pela Broadway, pela Times Square, e tem uns caras tocando música na rua para arrecadar dinheiro, e ele para do lado, começa a ouvir os caras tocarem, e os caras começam a tocar on Broadway, essa música do All The Jazz, e ele começa a cantar lindamente, que o moleque é bom demais. Ele se chama Ruby Wood, é um moleque muito bom, assim, e canta, dança, obviamente, ator de musical também, né? E o legal é que ele começa a cantar on Broadway, na Broadway, ali na região da Broadway, e de repente o George Benson, o cantor de quem eu tava falando, aparece no filme e fala pro moleque, ó, você tá cantando bem demais, é muito legal. Esse tipo de coisa é uma coisa que eu amo em filme, assim, quando faz referência durante o filme com a pessoa mesmo de quem eles estão falando, assim. Então é o George Benson aparecendo pro cara aqui, pro moleque que tá cantando a música do George Benson e elogiando o moleque, né? Eu acho muito legal. E eu fiquei bem chocado, assim. O filme é bem meia boquinha, assim, é um filme bonitinho, infantil, tal, super bacana. De novo, tá na Disney, chama Better Late Than Ever. Mas tem essa passagem do George Benson, eu falei, putz, tem gente que pensa, o legal, são coisas legais de filme que pensam nisso mesmo, né? O mais clássico disso de aparecer, a pessoa citada, é um filme do Woody Allen, que chama Manhattan, onde o Woody Allen vai ao cinema com a namorada dele, o personagem do Woody Allen vai ao cinema com a namorada, e na fila do cinema tem um casal discutindo sobre semiótica, sobre uma história de comunicação, de filosofia de comunicação e tal, e eles estão citando uma pessoa e estão citando errado. Eles começam a discutir, porque um fala que é uma coisa sobre semiótica, que é a grande história da semiótica, que é o meio e a mensagem. E quem disse isso foi um filósofo americano que se chama Marshall McLuhan. E ele explica que, mais do que eu estar falando aqui no rádio ou aqui no podcast, o que você está ouvindo, a mensagem de verdade é o meio que eu estou usando para falar. Então, assim, o meio rádio, o meio podcast, o que todo mundo hoje em dia chama mídia, essa história de mídias sociais, é que o Instagram é um meio, uma mídia, o Facebook é uma mídia, é um meio, sabe? Lá nos anos 70 foi traduzido como meio, nos anos 60. Hoje em dia é chamado de mídia, de plataforma. Na verdade, hoje em dia a gente chama de plataforma. Então, o rádio é uma plataforma, o podcast é uma plataforma, o Instagram é uma plataforma. Então, o que o McLuhan queria dizer é que, se você tem o domínio dessa plataforma, você passa a mensagem que você quer passar do jeito que você quer passar. E voltando para o filme do Woody Allen, o casal está discutindo ali, falando bobagens sobre essa história de plataforma, de mensagem, e o Woody Allen pega, ele vira para trás, e atrás dele, na fila, está o próprio Marshall McLuhan, e ele fala assim, ó, para de falar para o casal, para de falar, olha quem está aqui, o McLuhan, ele vai explicar para vocês o que vocês querem dizer. Aí o McLuhan fala três frases ali explicando, o casal cala a boca, porque falou bobagem o tempo todo. E o filme volta ao normal, volta todo mundo pra fila, o Woody Allen volta a conversar com a namorada dele e tal. Mas isso é muito legal, assim, são mashups, assim, misturas da vida real com a ficção, né? Porque esse filme, Better Late Than Ever, é uma ficção, é a história de um moleque que não existe, que tá lá na Broadway tentando ser cantor, e de repente entra um personagem da vida real, entra o cantor da música que ele tá cantando da vida real. Isso é genial, genial, na minha modestíssima opinião. Vamos ouvir mais música. Vamos ouvir Take Off With Us, que é a trilha nessa hora do filme, o elenco para fazer a peça nova do John Didion já foi escolhido. E essa é uma... é uma... uma das músicas do musical que vai ser feito, que é um musical maravilhoso. E depois vamos ouvir Vivaldi, o concerto em... que é G? Sol. É, sabia que era Sol. Mentira. Eu ia ter que contar no dedo. A, B, C, D. E o concerto em G, em Sol, do Vivaldi, que é a música... quando todos os... uma coisa que tem repetidamente em All the Jazz é que o personagem principal, vivido pelo Roy Scheider, depois vou falar dele também, é, quando ele acorda, ele tem uma rotina para acordar. Ele vai ao banheiro, lava o rosto, toma remédio, toma café, acende cigarro, não sei o quê. E toda essa rotina de acordar dele é feita sempre com essa mesma trilha, que é o Vivaldi. Então vamos ouvir essas duas músicas.
Coast to coast, but anywhere your desires and fantasies wish to take you.
Take off with us.
Let us all get to know one another.
Thank you. name is Rima.
My name is Danny.
My name is Otto.
My name is Sandy.
My name is John.
My name is Garrett.
And don't forget about our group fun, fun, fun plan.
Demais, né? Vai do jazz ao clássico em um piscar de olhos. Ouvimos Vivaldi, Concerto em Sol, e antes Take Off With Us, que é a trilha da montada peça que o John Didion está montando, enquanto, ao mesmo tempo, ele está editando um filme que chama The Stand-Up, que ele fez, dirigiu, estrelou. E isso também é baseado na vida do Bob Fosse, porque enquanto ele estava montando Chicago, na mesma época, um pouquinho antes, em Nova York, ele estava montando o que dizem ser a montagem definitiva de Chicago na Broadway, ele estava editando um filme que ele dirigiu também, que era o Lenny, que era um o próprio Bob Fosse falando do Lenny Bruce, que era um outro cara da Broadway também, bem conhecidíssimo. E o filme, como eu estava falando antes, ele é estrelado pelo Roy Scheider, que era um dos grandes atores americanos lá nos anos 70. Ele estrela All the Jazz, e ele também, mas ele fez grandes filmes americanos. Ele fez Operação França, de 1971, que ganhou o Oscar de melhor filme. Mas o grande papel dele, que ele é mais conhecido, é o papel que ele fez em Tubarão. Ele foi o personagem, ele era o caçador do tubarão em Tubarão, do Spielberg, que é um dos grandes filmes, né? Ele era o Chef Brody, e demais. Mas pra mim ainda, na verdade, não sei, viu? Pensando aqui, eu ia falar uma coisa, mas eu não sei se eu gosto mais dele em Tubarão ou em All the Jazz. Eu gosto muito dos dois filmes. São dois filmes muito representativos da época também, dois extremos opostos. Um terrorzão da vida real, que é o Tubarão, né? E ele é o cara, tem aquela cena clássica dele de costas e o tubarão dá um pulo por trás dele na água, assim, é maravilhoso. E ele em All the Jazz também é legal assistir esses dois filmes pra gente perceber a versatilidade de um grande ator. Porque você não acredita que é o mesmo cara que faz esses dois filmes tão bem feitos, assim. Não que os filmes sejam bem feitos, mas que ele seja tenha feito papéis tão bem feitos, assim, em filmes tão opostos. Porque acho que nada podia ser mais oposto que Tubarão ao Tubarão que o All the Jazz. Que, inclusive, é um filme super premiado. Ele ganhou o All the Jazz. Ganhou Palma de Ouro em Cannes, foi indicado a vários Oscars, e venceu alguns Oscars. É um filme muito amado, muito premiado. É um filme que tem que ser visto também, porque é uma diversão das melhores, sabe? É um filme que trata da morte. É o que eu tava falando, a Jessica Lange como Anjo da Morte, ela aparece o filme inteiro, ela fica rondando o filme inteiro, porque a gente vê, a gente sabe, a gente vai vendo no filme que a vida do John Didion tá acabando, sabe? Que o cara tá nas últimas mesmo. Ele vai muito pro hospital, ele tem paradas cardíacas, inclusive o Bob Fosse na vida real também. Quando ele tava fazendo Chicago e Lenny, ele foi para no hospital por ter infarto, ter parada cardíaca, acabou indo para o hospital e parou tudo e tal. E no filme tem tudo isso. É autobiografia, dizem que é semi-autobiográfico, mas eu acho que é muito autobiográfico, né? E a única diferença é que, não vou contar o fim do filme. Mas é um filme que fala de morte, só que a morte é linda, sabe? A Jessica Lange é linda, ela tá sempre de branco. Ela não é aquela morte do Bergman, que é o cara careca com uma capa preta cobrindo a sua cabeça e os olhos pintados, assim, ele parece uma caveira com a ceifadeira na mão. Não é essa a morte. A morte do Bob Fosse é uma mulher linda, maravilhosa, de branco, flutuando. Com roupa esvoaçante, sabe? Com roupas quase transparentes e esvoaçantes, brancas. Então, é uma forma bacana de se encarar a morte também, porque é meio que é uma morte meio que tibetana, assim. Se você lê o livro tibetano dos mortos, você começa a encarar a morte de uma outra forma, sabe? A morte não é uma coisa ruim. A morte é uma coisa que todo mundo vai passar por isso. Então, não necessariamente ela tem que ser um sofrimento, nem para a pessoa, nem para a família, sabe? Ela tem que ser encarada como um dos pontos a se chegar na vida também, sabe? Como vários outros que a gente vai atravessando na nossa vida. É o que dizem, nada, a única certeza que a gente tem na vida é a morte, sabe? O resto a gente não tem certeza de nada, né? Então, por isso mesmo, a morte não precisa ser uma coisa desesperadora. É claro que deixa saudades. No filme mesmo, enquanto o personagem vai se deteriorando fisicamente, vai começando a ficar ruim cada vez mais no hospital, a mulher dele, a ex-mulher dele, a atual mulher dele, a filha dele, vão sofrendo, começam a ver o que o cara tá passando, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai ensinando para elas que não é o fim, é uma passagem só, né? Que as lembranças ficam, a memória fica, que os ensinamentos ficam. Então é uma coisa, é uma forma bacana de se ver a vida. Eu acho que é uma das grandes coisas de All the Jazz, é como o filme lida com a morte. Aliás, eu não falei ainda, o filme em português chamou O Show Deve Continuar. E aí as explicações. O título em inglês, All the Jazz, All the Jazz é uma como se diz? É uma... Agora fugiu. All the Jazz quer dizer assim, e você usa em final de frase, assim, sabe? Ah, eu fui ao mercado, eu acabei comprando... vi que é no passado, porque hoje em dia não dá mais pra fazer isso, né? Acabei comprando arroz, feijão, filé mignon, batata, and all the jazz, eles falam. E tudo mais. Tudo aquilo, tudo mais. Isso quer dizer all the jazz e tudo mais. E traduziram para O Show Deve Continuar, que é o título de uma das primeiras canções do musical Chicago que o Bob Fosse estava dirigindo. Então, são ligações que não tem muito a ver, mas acabam tendo a ver filosoficamente, assim. Mas em português se me chama All the Jazz, O Show Deve Continuar. E assistam, se puder, se o filme aparecer na tua frente, assista, porque é muito legal. É um filme com temas filosóficos lindos, só que num musical sensual e muito, muito interessante, a forma como é contado. E é um filme pra cima. Como eu disse, é um filme que fala da morte, mas é um filme pra cima, é um filme pop, é um filme esperançoso, vamos dizer assim. Vamos ouvir mais música. Vamos ouvir Ponte Vecchio e depois Everything Old Is New Again. Aí eu volto.
Sinatra, Long Island, jazz age parties. Waiter, let me have some more Bacardis. Let's order now what they ordered then. Everything old is new again. Get out your white suit, your tennis
scoop,
shoes and tail.
Scoop, scoop.
Let's go
scoop,
back but when forward fail.
Stretch.
Movie stars, that's your thought, not long dead.
Look
now, frame beside your bed. Don't throw the past away. You might need it some rainy day. Dreams can come true again.
Vimos Everything Old is New Again, que aí quem canta essa música é a ex-mulher do diretor e a filha dele, é bem legal. E antes Ponte Vecchio. Preciso falar dessa semana que foi recheada de aniversários incrível. Eu passei a semana dando parabéns para grandes amores da minha vida. Na segunda-feira, teve todo dia, na segunda-feira foi aniversário da Janete, que é minha amigona, que sempre ouve esse programa. E, putz, a Janete tem as melhores histórias, grandes histórias que eu passei numa viagem que a gente fez pela Inglaterra e pela Escócia lá nos anos 80. Janete, demais. Aí na terça-feira foi aniversário do Dudu Marotti, que é um dos meus grandes amigos da vida também. Os maiores produtores musicais do país, o cara do Skank, de tanta gente animal, assim, fez aniversário terça. E quarta foi aniversário da minha avó, que já se foi, a avó Maria. E ontem foi aniversário da minha filhinha, lindinha, bonitinha, Isabela, tão pequenininha, 28 anos de idade. Eu fico chocado que eu tenho uma filha de 28 anos de idade. Acho que só nos aniversários da Isabela que eu me ligo da minha própria velhice. Não tô reclamando, mas é só uma constatação mesmo. E hoje é aniversário da Yara, minha grande amiga também, uma das grandes artistas plásticas do Brasil. E eu tenho a honra de colaborar com a Yara em vários trabalhos dela, escrevendo coisas para ela. Inclusive no próximo dela, que são as Camélias, coisa mais linda que ela vai lançar esse ano. E um beijo gigantesco pra Yara. E aniversário é bom, né? O meu aniversário é em agosto. Vocês podem ir preparando pra em agosto me mandar presentes e coisa e tal. E falar em aniversário, eu vou falar uma coisa legal aqui, que não é aniversários, mas que aconteceu essa semana também. Que é um negócio que se chama CinemaCon, que é... Nossa, onde eu salvei aqui a lista? É uma coisa muito legal, que é... É tipo uma Comic Con, que é aqueles... são aquelas feiras que o mundo pop lança filmes, quadrinhos, games, e tem a CCXP aqui no Brasil, que é em São Paulo, que já virou uma das maiores do mundo. A San Diego, a de San Diego parece que é maior ainda, mas a CCXP é tipo inacreditavelmente grande e tal. E essa semana teve a CinemaCon, que é uma feira que tem em Las Vegas, onde os grandes estúdios de cinema lançam seus próximos filmes. Então é uma feira de pré-estreias de filmes. E é bem bacana, assim. Não é tão conhecida, não é tão gigante assim, mas é uma coisa bem interessante para o mundo do cinema mesmo. Esse ano foi lançado, por exemplo, o filme O Elvis, o filme do Baz Luhrmann sobre a vida do Elvis Presley, que vai ser lançado em Cannes agora em maio. O filme teve a pré-estreia no na CinemaCon. O pouco que eu li sobre a feira, porque não tem, as pessoas não podem escrever tanto sobre os filmes assistidos lá, tem embargo. Mas o pouco que eu li é que o filme é bem bom. E eu tô louco pra assistir. Estreia em Cannes. Tomara que apareça logo pra gente ver por aqui. Mas o grande babado da CinemaCon foi uma coisa, é assim, bem louca. E são coisas que aconteceram essa semana em várias plataformas. Olha lá, tava falando do Marshall McLuhan. Aconteceu na CinemaCon, aconteceu no Twitter e depois aconteceu no meu TikTok. Olha a história. A Olivia Wilde é uma atriz americana mediana. Ela faz um monte de filmes. Você vê a Olivia Wilde nos filmes, acaba. Eu sempre confundi a Olivia Wilde com a Emily Blunt. A Emily Blunt é uma grande atriz também, só que faz mais sucesso. Ela é uma atriz inglesa que mora nos Estados Unidos e faz mais sucesso que a Olivia Wilde, mas elas são fisicamente parecidas, assim. E no começo eu não sabia muito, quando a Olivia Wilde aparecia, eu falava, ué, mas essa não é a Olivia Blunt. Aí eu lembrava que era a Olivia Wilde. E é uma atriz, ela faz um monte de filmezinho médio, faz uns indies, não sei o quê. Até que 2 anos atrás a Olivia Wilde lançou um filme como diretora. E o filme fez um monte de sucesso. O filme se chama Booksmart, é um filme muito legal sobre duas meninas nerds na escola ainda, tá? É um filme super bacana. E é um filme que meio que revolucionou a carreira da Olivia Wilde, porque ela passou de uma atriz mediana de cinema para uma diretora promissora em Hollywood. Ela fez o filme com quase nenhum dinheiro, esse Booksmart, e o filme fez muito sucesso, porque o filme é muito bom. Ela escreveu, produziu, dirigiu, é um filme pequenininho, com pouca grana, e o filme é muito legal. Se você não assistiu, assista Booksmart. Bom, ela, depois do sucesso de Booksmart, ela fez um novo filme, e ela lançou esse filme agora na CinemaCon, e o filme se chama Não Se Preocupe, Querida. Diz a lenda que o filme é um filme revolucionário, que é um filme que mistura Matrix com Inception, com... que mais? Qual a outra referência que ela disse? Ah, O Mundo de Truman. Parece que é um filme doidão, assim, que é a história de um casal vivido pelo Harry Styles, aquele cantor que era do One Direction, que agora virou ator, né? Um ídolo pop. E a Florence Pugh, que é uma grande atriz inglesa, que eu adoro, é uma das grandes atrizes que não é nem mais promessa. Ela, assim, ela já virou grandona, assim. Ela tá em... ela fez Midsommar, ela fez A Viúva Negra, ela é irmã da Viúva Negra, ela faz aí Helena Belova. E no filme Não Se Preocupe, Querida, ela é casada com o personagem do Harry Styles. Bom, o Harry Styles é esse cantor pop gigantesco que a molecada ama, desde o One Direction, e aí acabou o One Direction, ele tem uma carreira solo, ele foi headliner do Coachella essas duas últimas semanas, tal. Inclusive, bom, e aí o Harry Styles começou a namorar a Olivia Wilde durante as filmagens de Não Se Preocupe, Querida. Esse é o grande truque de Hollywood. Teve uma época em Hollywood, que lá nos anos 50, no comecinho dos anos 60, que se dizia que para uma mulher fazer sucesso em Hollywood, ela tinha que ou namorar o diretor do filme ou namorar o ator principal do filme. A mulher na época, lá atrás, não tinha nunca, era difícil ver um filme que o primeiro nome do pôster era o nome de uma mulher, era sempre o nome de um homem, né? E na época dizia que uma mulher, para fazer sucesso de verdade, tinha que ou namorar o diretor ou o ator principal do filme. Bom, o Harry Styles começou a namorar a diretora do filme. E não sabemos ainda o quanto isso vai ser visto no filme. O filme não estreou ainda em lugar nenhum, só teve essa pré-estreia e ninguém falou se o filme é bom ou não, porque não pode falar ainda. Mas a história é a seguinte: durante a pré-estreia no CinemaCon, a Olivia Wilde estava no palco lá do cinema falando sobre o filme, depois da exibição, contando histórias, não sei o quê, e de repente sobe uma mulher no palco e entrega um envelope para Olivia Wilde. Todo mundo, ninguém entende o que está acontecendo, todo mundo curioso, o que será que tem no envelope? Será que é uma fã entregando fotos para Olivia Wilde? Será que é uma roteirista querendo vender ver se a Olivia gosta do roteiro dela e vai filmar, não sei o quê. Mas eles descobriram, assim, tiraram várias fotos, não sei o quê, e viram que, na verdade, o envelope continha documentos judiciais, porque o ex-marido da Olivia Wilde, o Jason Sudeikis, que é um cara também mediano, um ator bom, um cara bacana, era do Saturday Night Live, mas um comediante assim que nunca fez tanto sucesso, mas acabou fazendo sucesso. Ele tem ele tá com uma série agora na Apple, fazendo muito sucesso, tal. Bom, e eles foram casados por muito tempo e têm dois filhos. E se separaram há um tempinho já, e o Jason Sudeikis está processando a Olivia Wilde para pegar a guarda, para ter a guarda dos dois filhos do casal, porque ele está dizendo que ela é muito irresponsável, que ela não pode ter a guarda total dos filhos, então ele quer pelo menos ter a guarda parcial, se não a guarda total. E não sei se vocês provavelmente já viram em filme, isso tem muito em filme americano, que quando oficial de justiça vai atrás de uma pessoa, ela fica sabendo, assim, os oficiais de justiça nos Estados Unidos não são como aqui, eles não trabalham, são escritórios independentes que trabalham como oficiais de justiça e eles ganham dinheiro por documentos entregues. Então eles se viram para achar a pessoa onde ela estiver, tipo, descobre que a pessoa está jantando no restaurante tal, então o oficial de justiça vai lá, entra no restaurante, entrega o envelope e fala assim: você foi indiciada, sei lá como fala em português. E entrega o envelope com o papel do processo para a pessoa. E essa mulher que entregou esse envelope era uma oficial de justiça entregando esses documentos para ela na Comic Con. Foi um escândalo. Pequeno, mas foi, primeiro porque, como assim? A mulher é a diretora apresentando o filme e de repente ela recebe os documentos de uma ação judicial contra ela. Mas a treta toda foi a seguinte: eu estava no Twitter essa semana, num momento, eu estava trabalhando, parei, estava tomando café, entrei no Twitter, e o povo, a molecada, os fãs do Harry Styles, xingando a Olivia Wilde de tudo quanto é nome. Sabe, assim, os haters falando impropérios contra a Olivia Wilde, tipo, dois meses atrás, sei lá quanto tempo, eu nunca tinha ouvido falar na Olivia Wilde, e agora tem que ficar sabendo da vida dela por causa do meu Harry Styles, sabe, essa molecada louca que acha que namora o ídolo pop delas. E, assim, xingando, mas xingando, falando baixaria que eu não imaginava, assim, sabe? Eu nunca presenciei de verdade uma treta de haters de internet, de trolls, de molecada. Porque eu não sou muito ligado a esse universo pop de cantores pop tipo Harry Styles e, sei lá, Ariana Grande da vida, onde tem sempre essas brigas, né? E eu fiquei muito, muito chocado com tudo que eu li de molecada, assim, não só gringo, mas brasileiro, muito brasileiro, muito brasileiro. Menino e menina xingando a Olivia Wilde, assim, desejando tudo de pior que pode desejar. Bom, o que, que eu fiz? Um vídeo no TikTok falando sobre essa briga dos fãs do Harry Styles com a Olivia Wilde. Vocês não sabem a treta que sobrou pra mim, porque assim, muito fã do Harry Styles foi no TikTok pra me detonar também. E muita gente defendendo a Olivia Wilde, pra minha sorte. Tem mais gente defendendo a Olivia Wilde, defendendo... falando mal dessa bizarrice que ela tem vivido com os fãs do Harry Styles, do que gente defendendo o Harry Styles, que não tem nada a ver com nada, sabe? É um cara jovem namorando uma mulher mais velha e a molecada detonando, porque na verdade, assim, até agora, eu não consigo entender por que, que a molecada tá detonando a namorada do cantor, agora ator, né? Porque, não sei se é porque ela é mais velha, ou porque ela é mais poderosa que ele no mundo do cinema, ou se ela é mais... No cinema ela é mais famosa que ele também, ou se ela tem dois filhos e ele é jovenzinho, sabe? Eu não consegui entender o ódio dos fãs do Harry Styles com a Olivia Wilde. Então é uma coisa que me deixou chocado, porque a partir dos comentários que eu comecei a receber no TikTok, eu entendi menos ainda. Na verdade, eu cheguei à conclusão que não tem um porquê óbvio, lógico, desse ódio tanto. Então, a conclusão que eu cheguei também é que essa molecada que cria, cria histórias de fã na cabeça, achando que namora o Harry Styles, namora o seu grande amor, cantor pop da vida, eles vivem num mundo completamente paralelo e eles se acham no com o poder de xingar as pessoas, de detonar, de falar mal, de inventar história, só porque vivem nesse mundinho ridículo de sei lá do que, não sei nem não consigo entender como que essas pessoas vivem assim. Sabe, essa molecada de hoje em dia tá muito, muito sem o pé no chão. Sabe, que assim, seria muito legal se a cabeça nas nuvens, se a viagem dessa molecada fosse uma viagem criativa, bacana, sabe, para entender tudo que está acontecendo, para gostar de artes, ou de matemática, ou de engenharia, do que quer que seja, seria super bacana. Mas eles estão sem o pé no chão, com essa vibe de ódio, sabe, de falar mal das pessoas, de... É a mesma coisa que a gente viu no Big Brother agora, sabe? Se você não gostava do cara que ganhou, você era um lixo. Se você falava mal do cara que ganhou, você era um lixo. Tem umas... umas publicações na internet dessa, o pior de tudo é assim, que essa molecada é tão ignorante que eles não conseguem nem eles não têm interpretação de texto, sabe, eles leem o negócio e acham que está falando mal do ídolo deles, começa a detonar e na verdade não está nem falando mal do ídolo, sabe. Tem uma história da Bruna Marquezine no Twitter falando uma coisa sobre o Big Brother, que essa molecada fã do... como que era? Pontinho de luz, do pãozinho, sei lá o que, desse cara que ganhou. A Bruna Marquezine fez um comentário que não tem nada a ver com... tem a ver, mas não tem nada a ver como foi interpretada, porque uma besta humana sem interpretação de texto lê errado, e aí todo mundo acredita que aquilo é o certo, e vira um auê, assim, é muito bizarro. Muito bizarro. Isso tudo, bom, a conclusão. A Olivia Wilde, a diretora, está namorando o ator mais jovem do filme dela, que vai ser lançado agora. Na verdade, vai ser lançado só em setembro o filme. E ela está sendo odiada na internet, recebendo ameaças de morte na internet dessa molecada toda, só porque ela está namorando esse cara que é um ídolo pop e os fãs desse ídolo pop não querem que ele namore com ela. Entendeu? O nível de mundo que a gente vive hoje em dia é muito bizarro, muito bizarro. Mas foi mais uma historinha daqui do Já Viu para você nesse sábado de manhã ou nesse momento podcaster teu aí que você está ouvindo, onde quer que você esteja. Falei, né? Nossa, tô com a boca seca. Vamos ouvir South Mount Sinai Parade, que é o momento que tem uma parada musical no hospital, no Mount Sinai, onde ele tá. O nosso personagem tá acamado. E depois After You've Gone. E aí eu volto.
Feel blue, you'll feel sad. miss the bestest pal you ever had. There'll come a time, don't forget it. There'll come a time when you'll regret it. Some day when you grow lonely, your heart will break like mine and you'll want me only. After you've gone.
Ó, tem uma dica muito legal para os fãs do horror essa semana, porque até dia 1º de maio, também conhecido como amanhã, está acontecendo o Fantaspoa, que é um festival de cinema fantástico de Porto Alegre. E o festival tem uma programação online no site deles, fantaspoa.com, e toda de graça. São vários filmes brasileiros e internacionais que podem ser assistidos gratuitamente. E não só filmes de horror, mas filmes fantásticos, filmes de gênero, como a gente gosta muito de falar. Alguns deles ruins, que eu não vou nem dizer quais, mas alguns deles bem bons, como por exemplo um filme da Letônia. Eu indico, se você quiser ver um filme só, assista o filme da Letônia, que se chama O Purga. O Purga, o esposo da Purga, é O Purga. Mas é verdade, chama O Purga, que é o nome de uma floresta da Letônia, onde as pessoas começam a ter delírios quando elas passam perto de uma florzinha que só existe por lá. É um filme, é um suspense fantástico. Fantástico aqui não como é fantástico, tipo o programa da Globo. Mas no caso fantástico é porque tem a ver com fantasia mesmo, com filme fantástico. Outro filme bacana de ser visto é um filme brasileiro que estreou ontem, e eu não tô achando o nome dele mais aqui porque ele sumiu. Ué, será que saiu do festival? Eu já vou achar. Mas ó, tem esse filme da Letônia que é muito legal. Tem filme russo, filme argentino, filme... Deixa eu ver o que mais que eu assisti. Tem um argentino que chama Céu Vermelho, Gigantes de Metal, que é um filme bem louco. Tem um filme americano que se chama Duas Bruxas. É um filme... São duas histórias de bruxas em um filme... É um filme... Esse é terror, esse é horror com bruxa do mal. Tem um filme russo que se chama Segundo Sol, que é um filme lindão. É um filme de fantasia, quase uma comédia, um filme de tão bizarro que ele é. São histórias bem loucas que se passam num vilarejo na Sibéria. Vale muito a pena assistir esse filme para ver se você gosta de culturas diferentes, bem, bem diferentes da nossa. Assista Segundo Sol no Fantaspoa, fantaspoa.com. Tudo de graça, é só fazer um cadastro de e-mail lá para que os filmes abrem, todos legendados em português, tudo bem bacana, assim. É um festival que acontece há anos, é um dos festivais mais legais que tem aqui no Brasil. Vale muito a pena acompanhar o Fantaspoa, porque, além de tudo, o povo do festival é um povo super bacana. Eles são bem atenciosos. O festival acontece de uma forma bem, bem direitinho, sabe? É bem bacana mesmo. Os filmes estão sempre disponíveis online. Até amanhã. Tudo até amanhã, dia 1º de maio. Mas até a meia-noite dá para assistir muito filme até a meia-noite de amanhã, né? Então eu super recomendo que você entre lá no site, no fantaspoa.com, assista algum filme dos caras, porque vale a pena prestigiar esse povo que faz arte no Brasil, né? Que perpetua a cultura aqui no Brasil, apesar de não ter grana. Os caras têm. Eles tinham uma grana que eles ganhavam de produção, e o dinheiro diminuiu esse ano. Mas, putz, assistam, porque os filmes são super legais, o festival é super legal, vale muito a pena ver. Achei o filme brasileiro, que eu vou ver hoje. Ele se chama As Almas que Dançam no Escuro. É um filme do Marcos de Brito, que é um diretor super bacana. Olha a sinopse do filme. Carlos é chamado para identificar um corpo que foi encontrado na praia. É sua filha. Mas ele não a reconhece, pois ela está diferente, tatuada, com cabelo tingido. Ao ser avisado que a causa da morte poderia não ser afogamento, o homem se desespera e inicia uma busca pela verdade. Eu vou ver esse filme hoje, eu super recomendo, sem ter visto, porque o Marcos de Brito é um diretor bacana. O filme deve ser, no mínimo, muito interessante. Tá no fantaspoa.com, entra lá, clica no banner ver filmes, aí você é direcionado para a página dos filmes, e são vários. Tem um outro filme que eu vi, que chama Bashira, que é um filme bem louco. É um filme americano, mas meio chinês, sabe? É um filme, é um pesadelo alucinógeno, assim. Vale a pena assistir. Tem um outro filme, deixa eu achar aqui o título certinho, que ele tá no festival. Se chama Galinha da Montanha. É um dos filmes mais loucos que eu vi na minha vida. É uma animação bem bacana, bem interessante. Vale super a pena ver. Mas tem um monte. Tem um monte de curta-metragem. Se você gosta de curtas mais radicais, assim, vale a pena também. Tem A Praia do Fim do Mundo. Tem um monte de filme. Tem A Vingança de Jennifer, tem Saló, tem Repulsa ao Sexo. Olha, o que não falta, tem Pre-Man, que é um filme muito louco, que é um filme violentíssimo. Deixa eu ver de onde é esse filme, que eu ainda não escrevi sobre. É da Indonésia. É um filme super violento. E assim, é o tipo de filme muito legal pra ver, porque chama Pre-Man. 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 É a história de um matador de aluguel surdo, que ele tem que proteger o filho dele, porque o filho dele é tão ousado quanto ele. O filho moleque, assim, moleque deve ter uns 12 anos de idade, 11 anos de idade, e o filho dele quase mata o chefe desse matador de aluguel. É um filme loucão, porque, então, o legal de ver esses filmes de outros países, de culturas radicalmente diferentes da nossa, é pra ver que, por exemplo, o humor, que pra gente seria impensável num filme desses, num filme de ação violento como esse, o humor existe muito no filme. Sabe, esse filme Pre-Man é um filme que é quase engraçado. É quase uma comédia. E é um filme que aqui, se fosse aqui, seria desses filmes que se passam em favela, em gente louca, gente assassinos, bandidos, não sei o quê. Só que o humor desse filme é uma das coisas mais legais de todas, assim. É detalhezinhos que a gente enxerga assistindo filmes de outras... Sabe esse filme da Rússia que eu falei, O Segundo Sol, também é um filme russo, mas se passa na Sibéria, e o russo que eles falam é um outro russo diferente. Eu estava lendo sobre isso também. É um filme que não foi tão bem visto no resto do país, porque o filme é falado no dialeto lá da Sibéria, que é um outro tipo de russo, tal. O filme da Lituânia... Opa, o filme da Letônia é um filme que se passa nessa cidade, nessa floresta de Upurga, que fica na divisa da Letônia com a Estônia. Então tem uns policiais da Estônia que falam com o povo da Letônia, e aí quando eles não querem que o povo da Letônia não entenda, eles falam na língua da Estônia. E olha, são... O que eu mais gosto de ver esses filmes gringos todos é para entender o quanto as culturas são únicas, são importantes, são interessantes, o quanto é diferente do que a gente vê aqui no Brasil, sabe? Eu fico imaginando assim, esses caras assistindo o filme brasileiro e falando, meu, o que é esse monte de coisa louca acontecendo aqui, que nunca viu na vida, sabe? Imagina esses caras vendo o carnaval do Brasil, vendo as nossas festas coloridas, vendo as nossas praias, sabe? É o tipo de coisa que me interessa muito, assim, descobrir os detalhes que só existem em cada lugar diferente do mundo, sabe? Que só existe lá e que pra gente é estranho, mas que pra eles é o normal, sabe? O tipo de comida... Por isso que é legal viajar, você experimentar comida diferente, ouvir música diferente, ver filme diferente. E, só um detalhe, obviamente vocês sabem disso, porque vocês são inteligentes, mas isso que eu estou falando é cultura. É a gente ter dinheiro para fazer a comida, para fazer o filme, para fazer a música, para fazer a peça de teatro, para escrever o livro, para fazer o documentário, para bordar, para contar história, sabe? Isso é cultura, é o que faz o país ser vivo, o que faz uma nação ser viva. Se você não tem dinheiro para cultura, se você não tem dinheiro para produzir cultura, para contar história, para perpetuar as nossas histórias, se a gente não tem dinheiro para isso, que nação que a gente é? Sabe? Que a gente faz? Sabe, a gente acaba virando uma nação que o quê? Que copia coisas de fora, que só passa coisas de fora. Lembra dos enlatados, se você é um pouquinho mais velho, lembra dos enlatados que tinham na Globo? Porque na época da ditadura não se produzia cultura no Brasil. Eles traziam, a Globo trazia cultura de fora, trazia séries americanas e só passava aquilo. Além da novela que eles produziam, não passava mais nada. Porque nem eles não produziam nada além daquele pouquinho ali para ganhar dinheiro. Sabe, à medida que esses conglomerados de mídia, essas plataformas foram percebendo que se a gente contar a nossa história, as pessoas vão gostar de ouvir a nossa história contadas de formas diferentes, porque o Brasil do tamanho que é, uma história que é contada em Porto Alegre, choca quem assiste a história lá no Amazonas. Se já choca aqui em São Paulo, que é meio perto, imagina no Amazonas, imagina no Pará, sabe? Os estados brasileiros são muito gigantescos e muito longe uns dos outros, sabe? Então as culturas, elas são muito específicas, as histórias são específicas, a comida é específica, sabe? Aquela história de que a torta holandesa não chama torta holandesa, chama torta, sei lá o que, alemã, no sul do Brasil chama torta holandesa e em Minas chama torta alemã, sabe? São esses detalhezinhos que fazem a diferença de um país rico, de uma nação rica e de uma nação importante e inteligente, né? E é por isso que vale a pena entrar no fantaspoa.com e assistir esses filmes estranhos, com nomes estranhos. O Purga, Bashira, Preman, A Galinha na Montanha, O Segundo Sol. Vamos ver esses filmes, gente. Vamos assistir, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. E vamos ouvir música. Vamos ouvir There'll Be Some Changes Made e Who's Sorry Now. E aí eu volto.
you better change your way of living. And if that ain't enough,
she's right, Joe, you better listen.
You better change the way you strut your stuff, 'cause nobody wants you when you're old and gray. You better change your way today. You better change your way. Can you hear me, Joe? I'm talking to you.
You gotta lay off the booze, Joe.
Look at you, Daddy.
Each bow,
oh, all those broken vows.
Sad and blue, who's crying too? Just like we cried over you.
And we cried a lot, oh, a lot.
Me too.
Ooh, right to the end.
And it's getting close, Joe.
Just like a friend.
Where were you, Joe? Where were you?
We tried to warn you somehow.
You didn't listen, Daddy. You didn't listen.
Deixa eu falar de séries que eu vi essa semana da Netflix. Primeiro, voltou ontem, voltou não, né? Mas estreou ontem a última temporada, os últimos episódios da última temporada de Grace and Frankie, que é uma série que eu sempre falo aqui, é uma das séries mais importantes que a Netflix já produziu. É uma série estrelada pela Jane Fonda e pela Lily Tomlin, já nos seus 80 anos de idade. É uma série sobre essas duas mulheres da quarta idade até, né, da terceira idade, da melhor idade, que elas nunca foram amigas na vida, mas elas eram casadas, os maridos de ambas eram melhores amigos. E eles... Os casais se separam ao mesmo tempo e a Grace e a Frankie acabam sendo mandadas embora de casa. E elas acabam indo morar juntas. Só que elas são os extremos opostos. A Grace, vivida pela Jane Fonda, é uma mulher, não rica, mas ela era super chique, fina, cabelo sempre arrumado, bem patricinha, bem fina, assim. E a Frankie, vivida pela Lily Tomlin, era uma hippie, loucona, artista plástica que fazia macramê. E elas acabam indo morar juntas e tem que lidar com o fim do casamento nos seus 80 anos de idade, nos seus 70 e tantos anos de idade. E elas se ajudam muito, elas viram melhores amigas, elas aprendem a conviver com o fim do casamento, aprendem a conviver com suas famílias, com seus filhos. E agora a série está chegando ao fim. E é muito legal que é uma comédia maravilhosa sobre gente mais velha. que é uma coisa que a gente não vê muito no, nos filmes. Outro dia eu vim fazer uma participação no programa do Pedro aqui sobre longevidade no cinema, sobre como é retratada no cinema. E uma das coisas que eu falei no programa dele foi sobre Grace and Frankie, que é um retrato muito bacana de personagens mais velhos e produzido pela Netflix. Para mim é uma das grandes séries que a Netflix já produziu em sua história. E acaba agora. Ontem eu assisti não vi até o final, lançou ontem, assisti um episódio ontem. Eu assisto um por dia e um a cada dois dias para não terminar logo. E é demais, é assim, você dá muita risada, porque a Jane Fonda é uma grande atriz, a Lily Tomlin é uma grande atriz, e o elenco em volta dela é maravilhoso, sabe? Tem, putz, os filhos dos dois casais, os namorados, novos namorados de todo mundo. Vale muito a pena assistir, se você ainda não viu, veja desde o começo. E veja devagar, porque é cruel chegar no final, porque essa série é muito boa. Aí eu comecei a ver duas outras séries bem toscas, assim, do jeito que eu gosto, dois realities. Um chama O Blefe de 1 Milhão, que é um reality meio besta americano, assim. Eu vi dois episódios e não consegui ver mais. Mas é engraçado, porque assim, é um reality que você é chamado para responder perguntas. É tipo um... Se você tem que responder perguntas. Se você acerta a resposta, você ganha dinheiro e passa para a próxima pergunta. Sabe esses do Luciano Huck, que tem? Como que chama do Luciano Huck? Que você responde a pergunta de quem quer ser milionário. É isso aí. Sabe o Quem Quer Ser Milionário? Que o Luciano Huck fazia? Você responde a pergunta de R$1.000. Aí se acertar, passa para R$2.000. Se acertar, não sei o quê. Só que esse, a pegadinha desse é o seguinte... O cara tá lá participando. Então, a primeira pergunta é de R$1.000. Aí ele te faz a pergunta, o apresentador te faz a pergunta. Você responde. Você tem que... Tem três pessoas ali ao vivo, na plateia. Na plateia não, são os jurados, sei lá como chama. Que eles têm que dizer se a sua pergunta... Se a sua resposta está certa ou errada. Ou se você sabe ou não o que você respondeu. Então, por exemplo... O cara foi lá e a pergunta era: qual é a distância entre a Terra e Júpiter, por exemplo? Aí o cara fala: ah, essa é fácil, essa é 8 milhões de anos-luz. Se você... O programa se chama O Blefe de 1 Milhão. Se você convence as pessoas que você respondeu certo ou errado, você passa para a próxima pergunta, mesmo tendo respondido errado a pergunta que foi feita para você. Entendeu? Se a sua resposta, se você é bom o suficiente para convencer que você sabe que você está respondendo certo, você ganha os R$1.000 e passa para de 10 mil, até chegar em 1 milhão. É uma premissa interessante, assim, mas é meio chato. Mas aí tem um outro seriado que estreou na Netflix esses dias também, chama Insiders, que é assim, é uma revolução do Big Brother. Eles falam o seguinte: hoje quem entra no Big Brother já sabe como participar do Big Brother. E se você é inteligente o suficiente, você acaba ganhando o Big Brother, como aconteceu nesse nosso último aqui. O cara que ganhou o Big Brother é o cara que tinha uma estratégia toda desenhada para ele ganhar o Big Brother. E ele ganhou o Big Brother. Foi inteligente, ele é um horror de pessoa, mas ele ganhou o Big Brother. O Insiders é o seguinte... Eles estão gravando o antes de participar do Big Brother. Então, quando essas pessoas vão pro Big Brother, eles fazem entrevistas, ficam no hotel, ficam sem se conhecer, não sei o que, não sei o que. O Insiders é esse momento antes do Big Brother. Então, essas pessoas, elas acabam juntas antes de entrarem pro... Porque eles dizem que é um novo... reality, não sei o quê. Então eles já estão sendo gravados à medida que eles dão as entrevistas, que eles fazem esses primeiros joguinhos de dinâmicas, de duplas, de trios. É interessante, assim. Vi um episódio só também, porque a semana foi corrida, mas é interessante assistir. Agora, uma série que voltou, que eu adoro, é o Sunset Milhas de Ouro, Milha de Ouro, que é a história das... é um reality, né? Sobre as vendedoras de imóveis milionários, as milionárias vendedoras de imóveis milionários em Los Angeles. É drama pra dar com pau, é mais drama que novela das oito dos anos 80. Adoro. E já teve essa... acabei de assistir essa última temporada, a mais recente, a quinta temporada. E o problema é que daqui sei lá quanto tempo vai ter a nova, né? Mas vale a pena. A Netflix tá cheio de realities novos. Voltou Ozark, voltou a última temporada de Ozark. Tem um documentário que eu não vi ainda que se chama O Mistério de Marilyn Monroe, gravações inéditas. Parece que acharam algumas fitas de áudio com gravações inéditas sobre a morte de Marilyn Monroe. Ainda não assisti, vou ver também. E tem alguns filmes, tem o italiano que se chama Laços de Afeto, que é bacana. Tem Azul Cobalto, é outro filme que é bacana. E tem Boneca Russa, que é uma grande série, uma das grandes séries já produzidas pela Netflix também. Voltou a segunda temporada e ainda não assisti essa segunda. E eu super indico Boneca Russa. Vamos acabar aqui, eu falei muito, ó, são 12h17. Tem três músicas para tocar e eu já vou dar tchau, porque eu não paro de falar. Então, muito obrigado. Você chegou até aqui, ó, duas horinhas, hein? Eu falei, mas toquei música boa. Muita dica, muito filme, muita série. Vamos torcer pela produção de cultura no Brasil. Vamos fazer com que os filmes e as séries... porque lembra, pessoal, que na pandemia, que todo mundo ficou em casa, o que vocês ficaram fazendo? Assistindo televisão, né? Assistindo internet, assistindo YouTube. Isso é cultura. Se não tiver dinheiro para isso, o que você vai ficar fazendo quando tiver a próxima pandemia? Vai ficar sentado no canto chorando, né? Então se liga, pensa no que acontece. Valeu, Vitor aqui, obrigado, sempre a milhão ajudando. E vamos ficar com as três últimas do All The Jazz, o Some of This, o Going Home, e a última música do All The Jazz, que é o Bye Bye Love, que é um dos clássicos também do filme, música lindona, que é o momento das despedidas no filme. E sábado que vem tô de volta. Valeu, All The Jazz, já viu?
About my next guest. This cat allowed himself to be adored but not loved, and his success in show business was matched by failure in his personal relationship bag. Now that's where he really bombed, and he came to believe that work, show business, love, his whole life, even himself and all that jazz was bullshit. He became numero uno game player to the point where he didn't know where the games ended and the reality began. Like to this cat, the only reality is death, man. Ladies and gentlemen, let me lay on you. A so-so entertainer, not much of a humanitarian, and this cat was never nobody's friend. In his final appearance on the great stage of life, you can applaud if you wanna, Mr. Joe Gideon.
bye-bye life. Bye-bye happiness. Hello, loneliness. I think I'm gonna die. I think I'm gonna die.
Bye-bye love, bye-bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye-bye your life goodbye. Bye-bye my life goodbye.
Bye-bye your life goodbye.
3, 4, 5, 6.
Bye bye. My life.
Oh, yeah.
Goodbye.